Como antipsicótico, eu diria que os estudos são ainda menores. Numericamente, há menos estudos como uso como antipsicótico. Os medicamentos utilizados, eles atuam nos receptores dopaminérgicos D2. 20%, 30% dos pacientes não respondem bem a essa medicação. Portanto, como a via de ação de canabinoides parte de outros receptores, é uma possível alternativa. Todavia, do ponto de vista de estudos científicos, é mais limitado ainda o número de estudos realizados do que aqueles para epilepsia. Portanto, as conclusões, aqui tem a lista, eu acho que esse sino disse que é para eu parar de falar, não é? Não? Aqui tem a lista, são 4 trabalhos, inclusive com um número muito menor de pacientes, olha, 1 paciente, 3 pacientes, 8 pacientes. Aqui tem um estudo duplo cego, 42 utilizando o medicamento e 42 sem o medicamento. Seguindo as normas éticas, que todos têm que receber o melhor tratamento disponível. Então, se soma ao melhor tratamento disponível para se verificar se existe um efeito aditivo àquilo que já é obtido com os tratamentos. Portanto, é a mesma coisa. Do ponto de vista, é necessário que se faça estudos científicos que possam garantir a segurança e a eficácia. Para casos onde não há alternativa terapêutica, é o uso compassivo que a Anvisa e todas as normas vigentes no país prevêem e é utilizado para inúmeras drogas. Eu ousaria fazer uma recomendação, já que o grupo é extremamente envolvido com a questão. Se nós quisermos descobrir quais são as moléculas que, de fato, têm efeito farmacológico, quais são as suas vias de administração, suas doses, sua segurança, sua eficácia, o tempo que tem que ser utilizado, é necessário que se faça estudos de fase 2 e fase 3. Essas drogas não são de interesse das grandes empresas multinacionais, porque não têm patente. E sem patente não tem lucro. Então, são drogas que não são utilizadas, não são estudadas. Se houver, é uma questão política de saúde pública. É um investimento do Estado para a pesquisa, para produzir resultados que possam atender à demanda da população. É o que foi feito com célula-tronco para doenças cardíacas, que, se desse certo, seria uma coisa de grande valia. Todos os estudos eles podem conduzir a resultados favoráveis, a resultados desfavoráveis. Todavia, a prática contemporânea médica ela é baseada na evidência científica e não no ouvir dizer. Uso recreativo. Eu acho que o uso recreativo, eu sou uma pessoa que trabalha em ciência. Não tem nada a ver com política, absolutamente nada disso. A minha abordagem é extremamente linear, penso eu, para analisar as coisas. Existe o argumento de que se nós tivermos uma legislação mais branda para o consumo, o comércio, é esperado que a liberação do seu uso reduza o custo de produção e preço final. A redução do preço é uma facilidade em comprá-la e elevar o seu consumo. Isso são dados do escritório da Organização Mundial da Saúde sobre drogas, e no final eu cito, acabou de sair a edição de 2014, em que apresenta no mundo inteiro todas as grandes questões ligadas tanto a narcotráfico, produção, uso. Para cada 10% na redução do preço, existe um aumento de 3% do número total de utilizadores. E um aumento de 3 a 5% na iniciação do seu uso por jovens. Isso é válido para as primeiras décadas. O modelo estatístico previsível não sabe se isto aconteceria depois de 20, 30 anos, mas pelo menos na primeira ou segunda década, essa é a previsão que os matemáticos fazem. O segundo aspecto que muitos da área de psicologia consideram importante e talvez o nosso grande referencial seja a questão da AIDS. Todas as vezes que a legislação, o consumo, as indicações, as normas, elas são liberalizadoras, elas induzem o quê? Elas induzem a diminuição da percepção do risco associado ao uso. É a razão pela qual, depois de um grande medo em relação à AIDS, houve uma leniência em relação aos cuidados contra a transmissão da doença. Todas as vezes, portanto, que a percepção do risco diminui, o uso de um medicamento, de uma droga ou de um comportamento, eles se exacerbam. Portanto, existe a redução da percepção, é preditivo do aumento da prática em questão. Nós não conhecemos, do ponto de vista científico, efeitos crônicos da maconha. Os poucos estudos que existem são todos efeitos agudos. É claro que há uma grande diferença de um usuário de maconha, agora estou dizendo do ponto de vista recreativo, em que ele fume o seu baseado de vez em quando, e o usuário que usa isso várias vezes por dia, cronicamente. E temos que distinguir entre adolescentes, jovens e pessoas de adultos com mais idade. Se eu for olhar do ponto de vista de um sistema nervoso em desenvolvimento, qualquer substância psicoativa, qualquer uma, ela trará alterações que são deletérias. Não só dependência, diminuição de memória, desenvolvimento psicossocial, menor desempenho cognitivo, problemas de saúde mental, problemas pulmonares. Portanto, da mesma forma que qualquer outra droga farmacologicamente ativa, medicamentosa ou não, ou recreativa, este uso pode causar grandes alterações de desenvolvimento. Desenvolvimento neural, psiconeural. Do ponto de vista de um indivíduo adulto, também não há evidências científicas de quais são os seus usos crônicos. Mas se eu pegar qualquer outra droga psicoativa que vem na farmácia com receita médica controlada, o seu uso crônico sempre levará a efeitos adversos. Qualquer substância psicoativa terá efeitos colaterais adversos que se somam ao longo do tempo. Muitos falam que há alguns dados estatísticos em alguns países de que quando se libera a maconha, você eventualmente teria uma diminuição de uso de drogas mais pesadas, o crack, cocaína. Também há o contra-argumento, que quando você libera, você aumenta o uso. E quando alguém utiliza uma droga que envolva outros receptores, não existe a substituição. O indivíduo que usa cocaína, ele não trocará cocaína por maconha. Não é? E qualquer droga, álcool, cigarro, maconha, são portas que abrem para o uso de qualquer outra forma de droga que possa, fármaco, que possa levar a um uso acentuado. A questão fundamental é que muitas vezes se imagina que liberando uma coisa, uma droga, que é controlada pelo crime organizado, que o crime organizado se retrairá. A grande característica do crime organizado é exatamente a sua grande dinâmica. Eu posso pegar alguns... Nós temos o primeiro comando da capital de São Paulo, Comando Vermelho, nos últimos anos, o primeiro grupo catarinense. É só lembrar, nesses últimos dias, o que tem acontecido em Santa Catarina, promovido pelos grupos organizados de crime organizado. O crime organizado, ele muda facilmente de objeto. Isso são notícias do jornal que eu peguei ontem. Sou de uma cidade onde tinha uma grande tradição de crime organizado em relação ao jogo de bicho, né? Que era uma coisa que havia no país inteiro. De certo modo, o Estado legalizou, através das mega-cenas, mini-cenas e muitas cenas. Portanto, o jogo de azar em nosso país, ele é totalmente liberado, estatizado. É a Caixa Econômica que promove. Isto, de forma alguma, acabou com a rede de crime. Ela muda. Ela vai por narcotráfico. Se você, no Rio de Janeiro, 2, 3 anos atrás, houve uma grande repressão ao crime organizado, muda. Ou ele muda de localidade, ou ele muda de prática criminosa. Ele vai para o sequestro relâmpago, explodir caixa de banco. E isto não é um fenômeno brasileiro. Realmente, o crime organizado, ele é uma questão internacional fundamental. E se existe alguma coisa que nós deveríamos ver, que é o cerne da questão, é esse crime organizado que permeia os mais diversos segmentos da sociedade e causa tal ônus que impede o verdadeiro crescimento da nação e subtrai do povo seus direitos mais elementares. Discutir o uso disto ou daquilo é irrelevante para a saúde da nação. A nação, eu diria muitas nações do mundo, elas estão atoladas, afogadas em um crime organizado que destrói as suas estruturas mais essenciais. Ele passa ao nível estadual, municipal, federal em nosso país, passa por todos os lugares. Se nós não tivermos a consciência que o nosso grande inimigo é o crime organizado, nós certamente ficaremos fazendo discussão de pequenos interesses nossos, mas nós não teremos a visão de realmente superar aquilo que nos limita e garantir um verdadeiro progresso, aquele que vai trazer saúde, porque o dinheiro não é desviado, que vai trazer educação, porque a nossa educação ela conduz ao desespero. Né? E, sem o mínimo de formação, nós não podemos pensar em exercício de autonomia, porque a autonomia envolve conhecer aquilo sobre o que eu decido, sobre aquilo que eu escolho. Esses são dois relatórios que eu entendo que sejam excelentes. Isso é disponível, é das Nações Unidas. As últimas versões são recentes, não tem tradução. Versões anteriores já foram traduzidas. E um livro que, do ponto de vista científico, é um grupo de Ribeirão Preto. Há muitos cientistas brasileiros altamente preparados para estudar, do ponto de vista científico, terapêutico, a questão da cannabis. Este é um livro que eu entendo, do ponto de vista médico e de acesso popular, sem uma linguagem científica pesada, é aquilo que todos poderiam usufruir muito bem. Eu agradeço, peço desculpas pela demora e espero ter podido colaborar.
Obrigado, padre. O conteúdo e a maneira como o senhor apresentou justifica perfeitamente ter se estendido um pouco mais no tempo. Foi uma das melhores apresentações que nós tivemos aqui. Passo a palavra agora ao Dr. Marcos Zaleski.
Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, que foi feito pela comissão. E nós vamos tentar agora... Eu não sei se vai atrapalhar um pouquinho o slide. Até para o senhor não vai poder ver daí, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, né? E eu estou aqui representando também o Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Drogas, que é o INPAD, coordenado pelo professor Dr. Ronaldo Laranjeira. E a nossa formação médica é feita na Universidade Federal de São Paulo e a formação também em farmacologia, e por essa foi uma das razões que eu fui convidado também pela formação como farmacologista, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduação em dependência química pela Unifesp. E assim como o padre Aníbal, eu também vou me ater, embora falando de políticas públicas, me ater à questão da saúde mental, independente dos vários aspectos que estão ligados a essa questão da legalização do uso recreativo da cannabis sativa. Nós vamos ver em 4 tópicos. O último tópico, inclusive, vou deixar em aberto, se for possível, eu entro no último tópico, talvez a gente se prolongue um pouquinho, não dê tempo de falar sobre o exemplo da Suécia. Mas a gente vai ver quais são as perguntas mais frequentes, quais são os efeitos farmacológicos dos canabinoides, quais são os princípios das políticas públicas que nós acreditamos, né, que sejam interessantes para todas as drogas, incluindo a cannabis sativa, e, por último, exemplo da Suécia. Bom, quais são as perguntas mais frequentes que nós temos quando a gente discute legalização, né? Primeira delas, A liberdade do indivíduo para consumir cannabis, desde que não haja prejuízo a terceiro, está acima do dever do Estado em proteger a sua saúde? Essa talvez seja uma das questões centrais, né, e que acaba levando a um debate de ideias, né, e entre a saúde pública e a questão de direitos das pessoas, direitos individuais, questões ideológicas, etc. A segunda, a legalização do uso de cannabis leva à redução da violência, né, que o padre Aníbal já comentou um pouco, algumas coisinhas vamos falar um pouco mais. Terceiro, como se fará o controle do comércio de uma nova droga legalizada no país, né? A gente já teve aqui, me parece que na comissão, um representante do governo do Uruguai já abordando um pouco esse tópico, né? Mas o nosso, levando em considerações o nosso país, né, e a introdução de uma nova droga, quem faria esse controle, como seria legalizado, como seria a distribuição da droga, etc. E a quarta pergunta, que eu julgo a mais importante, haverá aumento de problemas de educação e de saúde, sendo as drogas mais acessíveis com a legalização? Então, a primeira das perguntas, né? A gente vai tentar falar de forma resumida. É lógico que teria assunto, acho que para uma hora ou mais aqui, talvez nas perguntas a gente possa se aprofundar um pouquinho. Então, começar a usar drogas pode ser uma questão de escolha pessoal, uma questão de livre-arbítrio, né? Eu tenho um colega que usa drogas, ele me oferece. O cérebro humano, ele amadurece por volta dos 24 anos de idade, e o adolescente, o adulto jovem, ele é muito curioso, né? Ele quer experimentar muitas coisas, ele é muito ávido por experiências, né? Então, é muito comum, chamado peer group pressure, ou mesmo na própria família, né? Você ter usuários de drogas na família, um pai ou um familiar que lhe ofereça drogas, que está ficando relativamente comum. Ou a própria experimentação num momento que você está com o seu nível de consciência alterado, né? A ingestão de álcool, a ingestão de outra substância, você pode experimentar uma determinada droga. Agora, mais ou menos o que se sabe em torno da maconha, de 10%, ou talvez chegue a 20% das pessoas, né, dependendo dos trabalhos que são apresentados, elas vão poder se tornar, mais ou menos o que acontece com o álcool, se tornar dependentes dessa droga. Elas podem ter uma experiência muito agradável com a substância e repeti-la ao longo da vida. E as pessoas vão acabar se tornando dependentes, e as pessoas, então, elas já perdem o direito de escolha na questão do cessamento, do cessar o uso da droga. Ou seja, já houve uma alteração neurofisiológica no seu sistema nervoso central que impede esse indivíduo de espontaneamente tomar uma decisão de parar de usar a droga, né? Mesmo sendo a maconha uma droga que tem uma síndrome de abstinência relativamente mais branda do que as outras drogas. A dependência química em geral, incluindo a maconha, provoca prejuízos familiares, sociais e também econômicos. A segunda pergunta, a legalização do uso de cannabis leva à redução da violência? Acho que o padre Aníbal foi muito feliz em comentar a questão do crime organizado, né? E ainda nós temos a questão do próprio cigarro no país, né? O cigarro é uma droga legalizada, existem campanhas contra o fumo, né? O cigarro é a primeira droga no mundo em que você tem hoje mais pessoas abandonando o uso do que começando, né? Então, as campanhas publicitárias nos Estados Unidos, aqui no próprio nosso país, já estão reduzindo o consumo de cigarro. No entanto, a gente tem um grande volume de cigarro que entra ilegalmente no país, né? Ele entra através das fronteiras e é vendido ilegalmente no país, um cigarro de menor qualidade e um cigarro mais barato também. Ou seja, a população tem disponível cigarro comprado com taxa e, como a gente viu ao longo dos anos, né, como já foi explicitado, aconteceu com cigarro, com outras drogas, à medida que você aumenta o consumo, você tem maior venda, tem mais lucro, você pode diminuir o preço, tem mais competição, mais concorrência, pode diminuir o preço de uma substância, você vai ter uma droga mais barata, você vai ter mais pessoas comprando, tanto é que um dos mecanismos de redução do controle do álcool, do consumo de álcool, é justamente a taxação e o aumento do preço do próprio cigarro. Nos Estados Unidos, uma carteira de cigarro extremamente cara, é muito mais cara do que custa aqui no Brasil para se tentar reduzir o consumo. Só que aí o raciocínio que se faz na prática é que o crime organizado continuará, poderá e provavelmente vai fazer isso, vai continuar a oferecer drogas. Então, o indivíduo usuário de maconha, uma droga legalizada no país, ele vai ter a opção de comprar tanto a droga legalizada quanto a droga oriunda dos locais de compra dele, principalmente se ele já for um usuário, né? E, de qualquer forma, você vai ter mais pessoas utilizando drogas lícitas e acesso às drogas que continuarão sendo ilícitas. Apesar das falhas nas políticas de controle, uma droga sendo ilícita faz com que menos indivíduos estejam expostos ao seu consumo. E isso foi uma grande crítica que foi feita na proibição das drogas nos Estados Unidos, na questão do álcool, né, em que muitas pessoas morreram de cirrose, etc., porque compravam a droga é feita de uma forma totalmente despreparada, né? Pessoas morrendo de cirrose, etc. Né? Mas se você levar em consideração o volume de pessoas hoje que morrem de cirrose nos hospitais com a droga legalizada, é também um dado assim, extremamente alarmante, acidentes de trânsito, etc. 60% das pessoas que morrem acidentes de trânsito ou envolvidas acidentes de trânsito estão alcoolizadas. Né? Então, a questão da própria liberação do álcool, ela serve com dois pontos. Um, você tem droga de menor qualidade, com mais risco às pessoas e tem maior... pessoas se envolvendo com criminosos. E você liberando a droga, você tem mais pessoas morrendo, utilizando no, na questão do álcool especificamente.